The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Olá, António. Episódio número 2 deste Bitcoin Talks. Muita coisa se passou ou não esta semana? Já agora gostava de perceber.
Aqui o mundo das criptomoedas está em ebulição constante, mas esta semana até aconteceram coisas ainda mais de nota. E se calhar até podemos dar aqui uns toques sobre o que é que se tem passado para
Sim,
também não
estarmos... por acaso, como é uma coisa que está sempre a mudar, se calhar convém ir fazendo essas achegas. Não?
Sim. E algumas coisas são também aqui um bocadinho... tópicos que até podem dar pano para mangas e que são coisas que são abordadas por nós depois, né, conforme vamos conversando, e se calhar é uma forma de irmos lá com a informação até real e muito concreta, né, daquilo que está a acontecer hoje.
Não ser só uma teoria muito longínqua.
Pois, a ideia é aproximar também aqui as pessoas do que se vai passando e ser uma entrada suave no tema, não é? Porque estamos a aprender... filosofia sobre a coisa, mas estamos também a ver o que é que está a acontecer hoje, não é? E acho que isso é importante, termos aqui o lado prático da vida. Se calhar aqui um tema que eu podia já pegar é engraçado e é oportuno, porque são coisas que nós vamos falar muito em breve, que têm a ver com a rede Visa, neste caso, ok? Portanto, sendo a Bitcoin uma moeda e também um sistema de pagamentos, um dos concorrentes da Bitcoin acaba por ser a Visa.
Pois.
Portanto, a rede Visa, obviamente, é um dos ramos que pode sofrer uma disrupção grande com a blockchain, com as criptomoedas, e aliás a Visa investe milhões nesta área da blockchain.
Ah,
sim, em termos de investigação. Portanto,
este é dinheiro digital, não é? É dentro da área deles ou não? Não é isso?
É transferências, é sistema de transferências com eficiência e com segurança.
Okay.
E portanto isto interessa a toda a gente que faz transações, não é?
Meios seguros de pagamento, que é o que lhes interessa, não?
Exatamente, meios seguros de pagamento. Aliás, por exemplo, o PayPal tem uma declaração muito gira do CEO do PayPal, onde ele diz que o PayPal conseguiu cumprir duas das três premissas que ele augurava conseguir fazer, e a Bitcoin faz a outra. Portanto, uma coisa que eles nunca conseguiram criar no PayPal, no sistema de pagamentos do PayPal, que também é super ambicioso, a Bitcoin garante isso de outra forma. Depois há coisas que o PayPal tem que a Bitcoin não tem, porque o PayPal não é uma moeda, não é?
Sim,
é
o PayPal baseia-se nas moedas que já existem, não é?
Exatamente.
Faz não criaram a sua moeda.
Não criaram moeda, exatamente.
No fundo é um meio de pagamento, não é uma moeda.
É um meio de pagamento que também concorre com qualquer sistema de pagamentos, desde o Western Union, não é? O mais, se calhar, conservador, ou será o que tem uma origem mais simples, não é? Porque nós podemos mesmo ir a um balcão e ter uma coisa...
Largar as notas e...
E depois Sim. elas vão chegar ao outro lado, noutra moeda, não é? Portanto, é um sistema super tradicional. A Bitcoin é o outro extremo de aplicar a tecnologia de uma forma muito mais atual, não é? usando instrumentos muito mais atuais.
Uhum.
E neste caso da Visa, a Visa tem sido sempre comparada quando se fala da dificuldade da Bitcoin alguma vez conseguir executar a quantidade de transferências que o Visa executa.
Ok. Sem o sistema ir abaixo, é isso?
Sim, porque fica bloqueado, fica cheio e não consegue executar, ou fica muito caro para executar, e este foi um dos problemas mais abordados na altura de maior descrédito em relação à Bitcoin. E é sempre um tema que vem ao de cima quando se quer salientar o que ela ainda não é espetacular a fazer.
Que ainda não tem a capacidade de um Visa, por exemplo.
Sim, e muita gente diz que nunca terá. Parece-me que estão errados. A questão é como chegar lá, e existem, portanto, aqui também correntes de pensamento diferentes dentro da própria Bitcoin, e há várias maneiras de chegar a esse fim. Mas recentemente foi implementado um desenvolvimento e que está desde agosto no ar, Curiosamente, muita gente achou que se chama Segwit, ok? É uma segunda linha de Segwit e Lightning Network. A Lightning Network, vamos imaginar que é uma camada de desenvolvimento que corre por cima da blockchain da Bitcoin e que permite que nem sempre tenhamos que ir à blockchain para validar tudo. Eu costumo fazer uma analogia e já estou a fugir super do tema como isto começou, mas como é que isto acontece? Um exemplo que eu uso bastante é, vamos imaginar que a Bitcoin tem a blockchain, que é o seu tribunal da verdade, ok? E quando há problema...
É quem valida as transações, é isso?
Exatamente. Okay. Quando há um problema, temos que verificar o que é que diz o tribunal da Bitcoin, não é?
O tal blockchain.
A tal blockchain. A Lightning Network, o que permite é que haja uma validação superficial, dizendo que nem tudo tem que ir à blockchain para ser validado de imediato.
Ok. Okay?
Portanto, é um layer de desenvolvimento e que permite que nós possamos executar transferências de pequenos valores e de coisas que nós não precisamos de uma validação tão grande. E por isso não temos que ir ao tal tribunal, não é? Eu vou dar um exemplo do dia-a-dia, que acho que isto é sempre a melhor coisa. Eu, se vou comprar um café por 50 cêntimos, eu não preciso ter X computadores, não é? X elementos da blockchain a validar que isto é verdade. O custo de eu tornar isto mentira é tão alto que eu nunca iria aldrabar ou tentar enganar uma blockchain para pagar um café de 50 cêntimos, ok?
Sim.
Portanto, aqui estamos a dizer... há transferências que não vão precisar de 12 validações na blockchain para eu dizer sim, pagaste-me o café, não é? Eu, se calhar, tenho uma validação numa camada, num layer superior, que trata de valores mais pequenos e onde a probabilidade de tu tentares corromper o sistema é muito mais baixa.
Sim, eu te vejo, por exemplo, também no banco online, que há certos pagamentos que não é preciso as confirmações, porque ele tem ali um bufferzinho que os valores não são tão altos, não justifica estar com essas complicações.
Exatamente. Nós, quando fazemos pagamentos online, temos também validações de primeiro e de segundo nível e eventualmente terceiro nível e até mais em transações grandes.
Uhum.
Nós hoje em dia, por exemplo, se queremos fazer uma transferência pequena, se calhar metemos o nosso código e já está, não é? Até podemos colocar a validação automática em pagamentos frequentes, por exemplo.
Se vamos
pagar a água todos os meses, vamos validar este destinatário e sempre que eu pagar por aqui, valores considerados até podem ser validados por mim, ficam executados e estão em segurança e não te vão pedir segunda validação. Se tens pagamentos menos frequentes, vão-te pedir, se calhar, o teu código, e se forem valores superiores, poderão pedir um SMS no teu telemóvel, validação de segundo
qualquer.
Nível.
Sim.
Exatamente. Aí, dois níveis, não é? Portanto, tem a tua introdução no teu ecrã e tem a tua posse do teu telemóvel e o código. Portanto, presumo aqui que tu tens de ter dois elementos teus de segurança para quebrar e é mais difícil. Quando tens validações maiores, pode inclusivamente obrigar a que tenhas uma chamada com um gestor de conta, a que tenhas...
confirmar o contribuinte, moradas, se calhar.
Exatamente, vão-te pedir esse tipo de informação, que é informação que também dá um terceiro nível de conhecimento dos teus dados, não é? E depois pode ir mais longe, exigindo uma assinatura autenticada e coisas do género, não é? Portanto, isto é a escala de segurança e o mesmo na blockchain, embora de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida, ok? Por exemplo, na blockchain seria algo de esperares por 12 confirmações em vez de esperares por uma confirmação, e se calhar vais comprar um carro e o homem que te vende o carro no stand vai pedir, epá, tudo bem, mas isto custa, vamos imaginar que é uma grande máquina, isto custa 80 mil euros, epá, você não vai pagar isto como uma validação, não é? Vai esperar, sim, obviamente, 3 confirmações ou mais confirmações,
claro,
na blockchain. Se fores comprar uma casa, igual.
Claro.
Mas se comparares isto com o sistema tradicional, tu hoje, se queres comprar uma casa, também tens que, provavelmente, levar para a escritura um cheque bancário que tens que pedir ao balcão com antecedência.
Tem que ser visado.
Visado ou cheque bancário, que é o que eles hoje pedem.
Sim.
Já dizem que os visados também já não servem, portanto, assim se vê o nível de segurança com que temos trabalhado até hoje. A última vez que eu fiz uma escritura para exigir um cheque bancário.
Ou seja, o cheque é do banco.
É um banco que o que faz naquele momento é entrega-te o cheque já passado ao teu destinatário e cativa-te o valor da tua conta para o banco. está a fazer o papel do intermediário, portanto está a dizer, este dinheiro já nem sequer é teu, é só do cheque, e portanto neste momento está na minha posse de banco e sou eu que garanto que este senhor vai pagar.
A pessoa que também recebe tem a garantia de quem está a pagar é o banco e não
exatamente.
É, e para, aqui, para o banco estar a dizer é para o dinheiro estar lá.
Exatamente. Sai da conta mesmo. Tu vês no teu, se atualizares o teu extrato bancário, vês mesmo que o dinheiro saiu. Portanto, tu já pagaste. E, obviamente, se o negócio andar para trás, provavelmente o banco volta a acreditar na tua conta.
Claro.
E, ainda assim pagaste o cheque bancário, que custou, custou um X de dinheiro.
Claro.
E este é o processo. Portanto, é engraçado teres falado disso, que é o banco que está a garantir. Porque este é exatamente um dos temas fundamentais que distingue o facto de existir ou não um intermediário nas transferências, não é? O banco aqui é o nosso elemento de confiança e no dia que o banco não é de confiança, a confiança perdeu-se no ar, não é?
Então, e de que forma é que a blockchain funciona como esse elemento de segurança que nós associamos ao banco, essa, como é que dizer, essa credibilidade?
Como é que o faz?
Não, a questão é, neste mundo das criptomoedas, é a blockchain é que faz o papel do banco que diz este dinheiro existe ou este dinheiro...
Sim, a blockchain é o elemento de validação, portanto, eu creio que no outro episódio já abordei minimamente o que é a blockchain, portanto, que são entidades, neste caso são computadores, não é? Que hoje em dia, como eu expliquei, não são computadores, são máquinas um bocado mais potentes, não é? E que processam...
são servidores...
São servidores, neste caso chamam-se ASICs, no caso da Bitcoin, são ASICs que processam a maioria da rede, que têm uma capacidade muito grande de processamento, são umas máquinas não muito grandes, uma coisa de se calhar 40 centímetros por... enfim, ocupa um espacinho numa prateleira, mas são máquinas ruidosas, que emitem muito calor, etc., mas são concebidas por uma empresa, neste caso chinesa, é uma líder no mercado, é que tem a maioria da produção da ASICs, e que estão a validar 24 horas por dia transferências e veracidade de transferências.
E quem é que são os proprietários dessas máquinas?
Qualquer um de nós pode ser um proprietário de um ASIC, isso é a beleza do sistema. Qualquer um de nós, e quantos mais melhor, porque esta é a descentralização do poder da Bitcoin, ok? Eu falo da Bitcoin porque nem todas as moedas são sempre iguais e, portanto, sempre que eu diga Bitcoin, eu posso estar a falar só da Bitcoin ou de mais algumas moedas cuja blockchain também cumpre. Mas falando na blockchain, que é isto, a blockchain da Bitcoin é feita com os ASICs e qualquer um de nós pode ser miner, que é o que se chama de minerar ou minar, criptomoedas. Minar é um bocado este processo de...
Cavar.
De cavar, neste caso, se considerarmos que a criptomoeda é minério, não é? Tradicionalmente brinca-se com as picaretas e com os miners e associa-se muito ao que antigamente era alguém que minerava ouro, não é?
Uhum.
Neste caso é alguém que tá a minar Bitcoin e isso faz-se através de participar na rede de uma forma comunitária.
Ok.
Ou seja, como tu és um validador de transferências, e já agora até entramos aqui a explicar
sim,
um bocadinho a blockchain,
é agir.
Como tu és um proprietário, que antigamente era um PC, ok? Um computador portátil, e tu minavas com o teu computador. Quantas horas quisesses por dia? Ligavas, desligavas da rede, quando queres. Qualquer um de nós é participante neste sistema, e em troca de tu ofereceres o teu hardware... que fica a trabalhar para a rede,
uhum,
durante X tempo, tu és remunerado em bitcoins, por okay. isso. Ok? Portanto, como tu estás
X dias o meu ASIC a funcionar, ganho X.
Exatamente. Se tiveres 24 horas por dia e
É comum.
É comum e é muito importante que assim seja para que o investimento também valha a pena, porque
claro,
acaba por ser um investimento. Tu estás a gastar eletricidade, não é? Uhum. Que é tua.
Investiste na
tu
máquina.
Tu estás a ocupar o espaço na tua casa. Tu vais ter que, se calhar, arrefecer aquela zona de alguma maneira ou tens de pôr numa parte da casa que não te incomode. Vai fazer barulho, também está a te incomodar. Tu tens de ser pago por esse
serviço,
esse desconforto e estás a prestar um serviço. Portanto, tu estás a fazê-lo... para que a rede exista, para que ela tenha validade. E, portanto, em troca disso, no próprio código da criptomoeda, tu és um elemento remunerável e, portanto, tu vais receber uma parte do valor global das transferências, bem como uma parte da criação das novas moedas. Okay? Okay. A Bitcoin, nós já falámos no outro programa anterior, que a Bitcoin tem uma na sua programação, uma coisa que a difere, que a distingue muito das moedas tradicionais, que é ela não pode ser replicada nem impressa e a sua quantidade não pode aumentar. Existe no seu próprio programa, ok? Uhum. Uma previsão de quantas bitcoins vão ser criadas por ano, e neste caso nem é por ano, eu estou a dizer por ano porque é a forma mais fácil de explicar, mas na verdade é por bloco. A blockchain é feita de blocos e a cada X blocos de transações a quantidade emitida de moeda diminui. Essa quantidade está prevista desde o primeiro dia que ela foi programada. O limite máximo são 21 milhões de moedas que estão previstos desde o dia que ela foi criada.
Uhum.
E portanto, o que acontece aqui é que a cada X blocos ela divide por 2 a quantidade de moeda que paga e que gera, ok? Portanto, isto já existe mais ou menos uma data estimativa de quando chegamos aos 21 milhões.
E sabe-se, por exemplo, onde é que já estamos?
Sim.
Em quantos milhões é que já estamos?
Nós estamos agora perto dos 18 milhões, estamos nos 17 milhões e qualquer coisa, creio eu.
Sim, mas agora como vai diminuir, vai aumentar o tempo.
Exatamente, o que acontece é que nos últimos 9 anos começámos com uma emissão muito grande, e que cada vez que é dividida por 2, portanto na minha cabeça é mais fácil multiplicada por 0.5, ela está a ser exponencialmente, neste caso não é exponencialmente, está a ser dividida por 2 a cada step,
cada bloco.
A cada, não é a cada bloco, é a cada X blocos.
Uhum.
Portanto eles estão previstos e estima-se que, se tudo continuar a esta velocidade, a data que se prevê para terminar os 21 milhões será 2100 e qualquer coisa, 2140, salvo erro, não quero, eu não tenho...
Ainda temos tempo.
Ainda temos tempo. O que acontece é que vai ser um último pedacinho de uma última moeda que está ali em causa, não é? Porque as grandes quantidades vão ser todas mais cedo do que isso, não é? Sim. O que vai ficar nos últimos 50 anos, estamos
são
a falar...
São 10 moedas.
Uma quantidade muito baixa, não sei se serão 10 moedas, se calhar é isso, mas vai ser uma quantidade muito...
Estou mesmo já a ver um filme criado, tipo, a busca pelas últimas 10 bitcoins, tipo um filme de ficção científica.
Podia ser. Podia ser, eu acho que vamos entrar nisso muito antes e já se começa com essa corrida ao ouro, porque... Na verdade, quanto mais cedo consegues uma moeda, mais barata ela te ficou, não
Sim.
é? Porque vê...
Está bem, mas aqui também estamos a entrar numa coisa que eu ouço quando se fala de Bitcoin. Muitas vezes dizem que qualquer pessoa pode criar a sua moeda. A questão é esta, é que a Bitcoin vai acabar em 2100 e não sei o quê. Mas, entretanto, surge a Manel da Esquina Coin, não é? Por isso é que...
Ok, mas aí há que distinguir muita coisa nas criptomoedas. Isto é como tudo. Tu podes chamar-lhe de facto criptomoeda ou podes chamar-lhe token. O outro dia falámos de token, que era brincadeira. O que é um token? E vamos ter que falar disso. E agora quase que é um bocadinho a oportunidade também para se falar. À partida, uma moeda que seja assim, tipo Zé da Esquina Coin, epá, o Zé da Esquina provavelmente não tem uma blockchain, não tem milhares de pessoas pelo mundo a trabalhar para a moeda dele e a acreditar que a moeda dele tem valor, porque tu, para minerares uma moeda ou para minares uma moeda, tu tens que acreditar que ela tem valor e que vai continuar a ter, porque tu na verdade estás a ter custos para o fazer, não é? Se tu gastares 200€ por mês de eletricidade para manter uma moeda, para manter o teu ASIC, não é? Vamos supor que o Manuel da Esquina até já tinha ASICs a funcionar com a moeda dele, mas é preciso que depois haja gente que quer minerar aquela moeda e que acredita nela, porque senão tu vais sempre escolher o que é mais seguro para ti e o que tu achas que garante o teu investimento, não é? Portanto, se tu estás a gastar 200€ por mês de eletricidade, é bom que seja uma moeda que tenha valor e que tu acredites nela. Este processo parece-me que não vai ser sempre fácil de criar novas moedas. Aliás, muitas novas moedas não têm uma blockchain sequer. Funcionam em cima de outras blockchains.
Pois é, isso que eu também agora queria perceber. Okay. A questão de se, por exemplo, o blockchain só valida Bitcoin ou valida outras criptomoedas.
Ok. Há várias blockchains.
Ok.
A Bitcoin tem a sua blockchain.
Ok.
Vamos falar de uma que também o nome já deve ser conhecido de muita gente, o Ethereum. O Ethereum tem a sua blockchain também. Quem está a minerar Bitcoin, está a minerar Bitcoin. Ponto. Não tem nada a ver com o Ethereum, nunca lhe vai aparecer uma transferência de Ethereum, o código é completamente diferente. Aliás, o equipamento também é diferente neste caso, portanto é um bom exemplo. O equipamento para Bitcoin não é eficiente a minerar
Bitcoin.
Ethereum.
Sim, é isso.
E vice-versa, embora do, por exemplo, com ASICs tu provavelmente nem conseguirás fazer nada com Ethereum, mas ao contrário consegues, não é eficiente. Portanto, quando tu tens, no caso do Ethereum, tu mineras Ethereum, mas uma coisa engraçada do Ethereum é que o Ethereum é um sistema operativo. Lembras-te de darmos este exemplo no outro programa? Dissemos, epá, vamos pôr aqui o nome, os puristas podem aqui vir-me dar na cabeça, mas se calhar é mais fácil explicar assim. O Ethereum permite que outras moedas nasçam no seu ecossistema e usem a sua blockchain.
Ok.
E esses tenderão a ser os tokens de que nós estávamos a falar. Não têm uma blockchain, são um token, ok? Funcionam como uma unidade participativa nesse ecossistema dessa empresa. Vamos imaginar agora, outra vez, aqui uma coisa tipo pontos da Galp, ok? Agora estou aqui e passo a publicidade, mas pelo menos é uma empresa portuguesa, olha, do mal a menos. Os pontos de um sistema de fidelização são tokens e muitas empresas estão a nascer no ecossistema das criptomoedas funcionando exatamente da mesma maneira. Tu tens tokens que te dão capacidade de utilização e que tu podes usar na rede deles, e que são criptomoedas, ok?
Mas... Ou seja, imagina que eu sou um token que se chama Rui Bitcoin, pronto, okay. Rui Coin. E eu recebo em Ethereum se eu estiver a funcionar em ou não? É isso que estou a perceber bem?
Se estiveres a contribuir para aquela rede?
Sim.
Sim, os miners, portanto, quem está a minar vai sempre receber na moeda da blockchain que está a minar.
Ok. Ou seja, se eu estiver a fazer Rui Coin, receber Rui Coin.
Porque na verdade o teu cliente, quando tu estás a minar, não é? Estás na tua caverna a extrair o teu minério e ali o teu cliente é a blockchain do Ethereum. É a essa rede que tu estás ligado, é essa rede que te vai remunerar, ok? O que não impede de que essa blockchain esteja a processar coisas
para outras
criptomoedas. Moedas com quem chegaram a acordo e com quem têm um código de desenvolvimento e que, portanto, quando tu nem sabes o que estás a minar. E isso é fundamental também para a segurança, ok? Tu estás a minar código e a entregar resultados de criptografia, matemática pura.
Aquilo não são moedas.
Aquilo não são moedas, aquilo que são cálculos criptográficos complexos, não é? Muito complexos, e cada um com o seu layer de desenvolvimento, um em cima do outro, e portanto tu, quando és um miner, não tens essa preocupação. Tu és um mineiro que tu pegas na tua picareta e estás a extrair minério.
Se aquilo vai dar um anel ou um colar,
não é? Eles, exatamente, tu tiras uma pepita de ouro, não é? Faz-te conta, ou uma joia. O que aquilo vai ser, para ti é um bocado irrelevante, porque tu estás a providenciar um serviço para extrair aquele minério. O que eles depois fazem com aquele minério já te ultrapassa e tu não terás conhecimento disso. E quando tivesses, até podia ser perigoso para a rede. Portanto, não, tu não sabes qual é a tua parte ali. Sabes que entregaste aquele ouro, mas não sabes se ele vai ser uma pulseira para a Rainha da Inglaterra ou se vai ser um brinco para a tua mulher. Portanto, aquilo depois segue o seu caminho, claro. Mas o teu trabalho acaba ali e é pago ali. Naquele momento. E, portanto, é este o processo da blockchain. Sim. Curiosamente, ficou explicada ou pelo menos semi-explicada.
Mais explicada. Não sei, é assim, nós do tempo que tínhamos para cada episódio, estamos a chegar ao fim, se calhar partilhávamos só o e-mail para... Ou se quiseres falar, sim, no tema do próximo episódio, para também abrir a curiosidade das pessoas.
Eu se calhar, assim, eu faria aqui duas coisas. Primeiro, terminava a primeira frase que não acabávamos, que era, porque é que a Visa surgiu aqui como tema? E isto quase que depois nos deixa assim com uma pergunta inacabada, e eu terminava só a dizer que uma das acusações que fazem muitas vezes, ou comparações, é com a Visa, e vamos tomar a Visa como um grande nome que toda a gente conhece, e uma das coisas que falam é da segurança e da capacidade. E nós tivemos um evento que calhou de ser divulgado, outros terão acontecido, mas neste caso foi divulgado e se calhar estamos mais atentos. A rede Visa teve falhas esta semana, consistentes, que perduraram no tempo, ok? E que as pessoas não conseguiram usar os pagamentos do
cartão
Visa. Não
foi só uns minutos.
Não foi só uns minutos, foram vários minutos, não sei quantas horas, também não foi comunicado isso, não ao meu... ao meu nível, mas sei que a rede Visa falhou, isso foi assumido pela rede Visa no seu próprio Twitter, ok? Que estavam a experienciar uma disrupção no seu serviço e que não conseguiram processar as falhas e que, portanto, muitos pagamentos durante aquele período falharam, maioritariamente, creio que na Inglaterra e zona europeia. Mas é um elemento interessante para começar também a reunir informação ao contrário, não ser só...
as falhas das criptomoedas.
Sim, sim, sim. Que já agora a Bitcoin, em 9 anos de existência, 365 dias por ano e 24 horas de trabalho por dia, tem 99,99% de eficiência de pagamentos. Portanto,
sim, mas podemos sempre argumentar que ainda não são tantas pessoas a...
E não são, de facto, nem de perto. Mas eu acho que é interessante isto, não porque isto seja prova de nada, mas porque começamos a ver traços diferentes naquilo que era isto é espetacular e 100% seguro e aquilo é péssimo. E agora vamos começar, acho eu, conforme o tempo vá...
Sim, eu acho é que também a Bitcoin agora tem que ser mais papista que o Papa, como se costuma dizer, porque tem que ganhar a credibilidade que os outros já têm, não é?
Exatamente. Temos que, é sempre importante perceber que a Bitcoin não pode ser arrogante e achar que compete com o Visa agora de igual para igual e estamos aqui num mundo equilibrado. A Bitcoin está na infância. Isto tem muito caminho para percorrer, a quantidade de transferências é completamente diferente, nem se compara. A promessa é um crescimento exponencial versus um crescimento linear. Mas nós vamos depois também falar disto noutros episódios, portanto, se calhar... Este
fica para o próximo. E já sabes qual é o tema do próximo episódio? O que é que
sim,
vamos falar?
Nós vamos falar de onde a nossa conversa nos vai levar, porque estamos sempre aqui a sacar novas conversas, mas se calhar faz sentido falar um bocado da origem da Bitcoin. Ela tem, sim, uma origem muito interessante, tem uma história muito gira, como tu disseste da outra vez, dava um romance e eu acho que até dava. Alguém deve estar a trabalhar nisso. Podíamos falar um bocadinho da história da Bitcoin, como é que apareceu e quem foram os criadores.
E o porquê, se calhar, não é? E porquê é que apareceu? Sim.
E porquê?
Então, dúvidas, sugestões que vocês tenham, o e-mail é bitcointalkspodcast@gmail.com.
Exatamente.
Vou repetir, bitcointalkspodcast@gmail.com. Ficamos abertos às vossas sugestões e às vossas perguntas. Muito obrigado. Até à próxima.